Hoje é domingo 7 de outubro. Sentenças no Vaticano, o trupeção de Barack Obama. A Venezuela com a maior adesão às urnas dos últimos anos. Os municípios brasileiros a votos. Poderá estar para breve o fim da menopausa? Retratos do Brasil e de Moçambique e uma viagem pelos Estados Unidos. Dizem os policiais clássicos que a culpa é sempre do mordomo. Foi o que aconteceu no caso Vaticano Leaks, em que mais de 1000 documentos confidenciais foram parar à imprensa em maio deste ano pelas mãos, precisamente, do agora ex-mordomo de Bento XVI. Ao fim de uma semana de julgamento, Paolo Gabriele foi condenado a 18 meses de prisão domiciliária. No entanto, se for perdoado por Bento XVI, o ex-mordomo, que garantiu agir por amor à Igreja e ao Papa, poderá ficar livre. Foi o primeiro julgamento importante do Vaticano nos últimos anos. A acusação não vai recorrer, apesar de ter pedido 3 anos de prisão no pedido inicial. Agora é esperar para ver se Bento XVI concede o perdão papal ao homem que o serviu durante os últimos anos. Barack Obama escorregou, tropeçou e a ver se não terá mesmo caído na semana passada. O primeiro debate entre os candidatos Obama e Mitt Romney para as eleições de 6 de novembro foi desastroso para o democrata. Mostrou-se desconfortável, não controlou os tempos das respostas, não conseguiu enfatizar os sucessos da presidência e, inexplicavelmente, não atacou Romney pelas sucessivas gafes cometidas pelo republicano durante a campanha. Segundo alguns especialistas, Romney teve também a vantagem das low expectations. Toda a gente contava com um debate atabalhoado por parte do republicano e ele superou todas as expectativas. Já Obama não atacou, não defendeu e tampouco largou o sorriso, mesmo quando se falava do déficit da economia norte-americana. É certo que foi o primeiro de 3 debates, mas Obama está a arriscar perder um segundo mandato, a menos que arregasse as mangas, e deu tudo por tudo no sprint final. Esta semana, a Venezuela escolhe manter Chávez ou mudar de rumo, 13 anos depois. Neste domingo, os venezuelanos foram às urnas para mostrar quem querem comandar o país. Hugo Chávez, que continua a lutar contra um cancro, garante que aceitará qualquer que seja o resultado, mas o que mudará num país que há mais de uma década é guiado pela mão de ferro de Chávez? Será que desta vez o povo escolhe Henrique Capriles, ex-governador, ou revoga o poder nas mãos de Hugo para ver os resultados durante a semana? A mesma incerteza passava pela cabeça dos brasileiros, que esta semana foram a votos para as prefeituras do país. Gabriel Castro conta-lhe os pormenores. É mais um Vera Cruz.
Os brasileiros foram às urnas neste domingo a escolher mais de 5.500 prefeitos e 57 mil vereadores. São as eleições municipais. Como sempre, a disputa nas principais cidades teve candidatos ambíguos, alianças inexplicáveis e propostas incipientes. É tradição no Brasil. E um fator poderia melhorar a qualidade dos nossos políticos de forma simples: o fim do voto obrigatório. Quem vai às urnas por coação e não por opção tende a escolher seu candidato sem analisar de forma adequada o perfil dos postulantes a cada cargo. O voto facultativo ajudaria a deixar mais claras as correntes políticas e ideológicas em disputa. Hoje, com a obrigatoriedade, os candidatos parecem todos iguais, com discursos copiados uns dos outros, a dizer generalidades para atrair o eleitor despolitizado, que está mais interessado em benefícios diretos. É claro que cada sistema tem seus pesos e contrapesos, e nessa discussão não existe uma fórmula ideal, aplicável a cada país. O problema é que no Brasil, por preguiça ou por interesses outros, o assunto sequer chega a ser discutido.
Vera Cruz é um espaço de autoria do jornalista Gabriel Castro, e um pouco mais a sul, Juliana Miranda conta-lhe como estamos mais perto de erradicar a menopausa no habitual espaço da ciência.
Cientistas japoneses conseguiram um feito que pode estender a idade reprodutiva das mulheres para muito além da menopausa. Eles conseguiram fabricar em laboratório óvulos a partir de células-tronco muito básicas. Por enquanto, a técnica é realizada apenas em camundongos, mas os próprios autores acreditam que ela possa ser usada em outros mamíferos, inclusive humanos. Na teoria, há dois tipos de células-tronco muito versáteis, que podem dar origem a qualquer outra célula do corpo, as embrionárias e as iPS. Na prática, porém, os cientistas nunca tinham conseguido fazer óvulos a partir dela. Isso porque as células reprodutivas são muito especiais e elas têm um processo de divisão muito diferente. Os japoneses finalmente conseguiram esse feito. Os óvulos criados em laboratório deram origem a camundongos férteis e saudáveis. Como é possível conseguir células-tronco iPS em mulheres de qualquer idade, os cientistas estão otimistas com a possibilidade de atrasar o relógio feminino na maternidade. É esperar para ver. Juliana Miranda, carioca que fala de ciência em São Paulo.
A jornalista Juliana Miranda, no sotaque que nunca engana. Ela é carioca. Ainda com o gostinho a samba, Patrícia Menezes conta como os jornalistas têm uma vida de risco no Brasil.
O Brasil é o quarto lugar mais perigoso do mundo para trabalhar como jornalista em 2012. O alerta é da ONG suíça Campanha por um Emblema de Imprensa, PEC, entidade que defende nos fóruns da ONU uma maior proteção a jornalistas em locais de guerra e em situações de violência. Com 7 mortes em 2012, o Brasil perde apenas para a Síria, com 32 jornalistas assassinados, Somália, com 16 mortes, e México, com 10 assassinatos desses profissionais. O Brasil está empatado com o Paquistão no quarto lugar e acima de países como Afeganistão e Iraque. A lista é seguida por Honduras, Filipinas e Nigéria. No total, 110 jornalistas já perderam a vida em 2012, um dos anos mais sangrentos para os meios de comunicação. Eu sou Patrícia Menezes, com a coluna mensal Retratos do Brasil. Até a próxima!
A jornalista Patrícia Menezes regressa com Retratos do Brasil em novembro, diretamente a Araraquara, interior de São Paulo, para Lisboa. Mas agora ainda é tempo de ir até Maputo, onde Luís Leitão mostra como Moçambique está a impor-se no mapa mundial.
No próximo ano, Moçambique vai voltar a escapar à crise mundial. Ao contrário da Europa e dos Estados Unidos, a pérola do Índico vai continuar a brilhar. Quem o diz é o próprio governo. De acordo com as suas mais recentes estimativas, a economia moçambicana deverá crescer 8,4% em 2013. No mesmo sentido, deverão caminhar as exportações, com o Executivo a antecipar uma subida de 14%. A sustentar todo este crescimento estarão novamente os enormes investimentos na área do gás e do carvão, realizados por empresas como a Vale, a Rio Tinto e a Eni. Em crescimento tem estado também a popularidade do Parque Nacional da Gorongosa. Só nos primeiros 6 meses do ano já visitaram o parque 860 turistas, na sua maioria estrangeiros. Depois de completamente dizimado pela Guerra Civil, devastou o país e particularmente o parque entre 74 e 92, a Gorongosa está novamente a ganhar vida para a felicidade dos adeptos da vida selvagem. Em Maputo, a vida cultural continua a fervilhar. As noites de blues, jazz e reggae marcam presença assídua de segunda a domingo pelas principais casas de espetáculo da cidade. Mas recentemente foi o cinema a tomar conta da capital moçambicana. Durante 10 dias, Maputo foi palco da 7ª edição do Docanema, um festival de documentários. Foi uma maratona de 80 curta-metragens recebidas de braços abertos pelos moçambicanos, que teve como ponto alto a antestreia mundial do documentário Vovós de Guerrilha, Como Viver Neste Mundo, da realizadora holandesa Ike Bertels. Em Moçambique respira-se cada vez mais uma boa onda, um otimismo e uma esperança que todos querem acreditar que chega amanhã. Ainda é cedo para tirar foguetes, porque ainda há muito a fazer e muito caminho por trilhar.
O jornalista Luís Leitão volta no próximo mês com mais histórias sobre a África. De regresso ao Hemisfério Norte, Luís Batista convida-o para mais uma viagem, desta vez aos Estados Unidos, em mais um Se Eu Fosse o Altifalante.
Estados Unidos da América. A terra dos livres, dos bravos e do tamanho XXXXL. Os Estados Unidos são grandes como... São bastante grandes, vá. Há muita coisa para ver. Da maior bola de cotão à maior garrafa do mundo, passando pelo maior agrafo até chegar ao maior... Bem, vocês percebem qual é que é a ideia. Então, qual é que é a melhor maneira de conhecer os Estados Unidos? Com uma viagem pela Route 66. A mítica autoestrada norte-americana. Quer dizer, eu acho que aquilo agora não é uma autoestrada. Já nem aparece nos mapas. Mas nós não vamos ser picuinhas, pois não? A estrada não passa em todo lado. Mas há poucas coisas mais maravilhosas do que uma viagem por uma estrada extraordinária narrada por um parvo. Começamos para a semana, porque o meu tempo para esta já está a acabar e eu não tenho mais moedas para pôr. Esta introdução é mesmo necessária, pergunto eu? Era? Não sei. Sei que vão ser 4.000 km desde Chicago a Los Angeles a despachar à bruta, porque eu não tenho tempo para isto tudo. Ainda preciso encaixar aqui uns quantos países até o final do ano. Se isto não é mostrar respeito para aquela estrada lendária, eu não sei o que será. Muito obrigado.
Se eu fosse um altifalante, é um espaço de autoria de Luís Batista. Por hoje é tudo. Até para a semana.